Esta é uma leitura do livro A Arte da Educação 1, O Estudo Geral do Homem, Uma Base para a Pedagogia, palestras proferidas por Rudolf Steiner, publicado pela editora Antroposófica. Esta é a 10ª conferência, proferida por Rudolf Steiner em 1º de setembro de 1919. Temos falado do ser humano do ponto de vista anímico e espiritual. Lançamos, ao menos, algumas luzes sobre como observá-lo quanto a esses dois aspectos. Teremos de complementar o que assim foi observado, efetuando uma conexão entre o ponto de vista espiritual, o anímico e o corpóreo, a fim de obter uma visão abrangente do homem e então passar a uma compreensão. Há uma concepção também da corporalidade externa. Em primeiro lugar, evoquemos uma vez mais à memória o que deve ser salientado sob diversos aspectos. Dois pontos. O fato de o homem possuir formas diversas nos três membros de seu ser. Já salientamos como, em essência, a forma da cabeça é a forma da esfera, e como nessa forma craniana esférica reside o autêntico ser corporal da cabeça humana. Em seguida, chamamos a atenção para o fato de o tórax do homem ser um fragmento de uma esfera, de forma que, ao desenharmos esquematicamente, damos à cabeça uma forma esférica, ao tórax uma forma lunar, e ficamos cônscios de que nessa forma lunar está contido um fragmento esférico, uma parte de uma esfera. Teremos, pois, de admitir que podemos completar a forma lunar do tórax humano. E só podemos visualizar corretamente essa parte mediana da entidade do homem, o âmbito torácico humano, se o observarmos também como uma esfera, mas como uma esfera da qual apenas uma parte, uma meia-lua, é visível, sendo invisível a outra. Talvez os senhores concluam disto que naquelas antigas épocas em que se possuía, mais do que posteriormente, a capacidade de ver formas, não era sem razão que se falava do Sol relacionando-o com a cabeça e da Lua relacionando-a com a forma do tórax. E tal qual se vê da Lua quando não está cheia, apenas um fragmento esférico. Também da parte mediana do homem se vê realmente apenas um fragmento na forma do tórax. Disto, os senhores podem concluir que a forma craniana do homem é, aqui no mundo físico, algo relativamente acabado, mostrando-se fisicamente como tal. De certa forma, corresponde totalmente àquilo que parece ser, esconde o mínimo de si. Já o âmbito torácico do homem esconde muito de si, deixa invisível algo de sua natureza. É muito importante para o conhecimento da entidade do homem ter em mente que uma boa porção do tórax é invisível. Assim, podemos dizer que o tórax nos mostra de um lado para trás sua corporalidade e para frente se transpõe ao anímico. A cabeça é totalmente corpo. O tórax do homem é corpo para trás e alma para a frente. Portanto, só trazemos um autêntico corpo em nós enquanto nossa cabeça repousa sobre os ombros. Temos em nós corpo e alma à medida que destacamos nosso tórax, entre chaves, corporal do todo torácico e deixamo-lo ser permeado e impregnado pelo anímico. Ora, é em ambas essas partes do homem, especialmente para a observação exterior, que os membros estão inseridos, dois pontos, nas duas partes do âmbito torácico. Aqui tem um asterisco. Convém lembrar que Steiner considera o abdômen, âmbito metabólico, como pertencente ao homem membros, ou homem metabólico motor. Entenda-se aqui, pois, que o abdômen se inclui nessa inserção dos membros no âmbito torácico. Nota do tradutor, fim da nota. A terceira é o homem membros. Como podemos realmente entender o homem membros? Somente tendo em mira que outras formas restaram da forma esférica, tal como no tórax. O caso do tórax restou uma porção da periferia. No caso dos membros, restou mais algo do interior, dos raios da esfera, de forma que as partes internas da esfera estão inseridas como membros. Como eu já lhes disse várias vezes, não se chega a um resultado quando apenas se agrega uma coisa à outra esquematicamente. É preciso sempre entretecer uma à outra, pois é nisso que consiste o elemento vivo. Dizemos que o homem motor consiste nos membros, mas também a cabeça tem seus membros. Observando criteriosamente o crânio, os senhores constatarão que, por exemplo, os ossos das maxilas inferior e superior estão anexados a ele. Estão inseridos exatamente como membros. O crânio também possui seus membros e, como tais, lhe estão acopladas as maxilas, só que de maneira atrofiada. No restante do homem, os membros estão desenvolvidos em grande dimensão e no crânio estão atrofiados, não passando realmente de formações ósseas. E existe ainda uma diferença, dois pontos. Observando os membros do crânio, ou seja, as maxilas superior e inferior, os senhores verão que, em essência, aí ocorre de o osso exercer sua atividade. Se concentrarem a atenção nos membros anexados a todo o nosso corpo, ou melhor, na verdadeira natureza do homem membros, terão de buscar o essencial do revestimento representado pelos músculos e pelos vasos sanguíneos. De certa forma, os ossos estão apenas inseridos em nosso sistema muscular e sanguíneo dos braços e das pernas. E, de certa forma, nas maxilas superior e inferior, os membros da cabeça, os músculos e os vasos sanguíneos se encontram totalmente atrofiados. O que significa isso? Vejam, no sangue e nos músculos reside a organização da vontade, como já ouvimos. É por isso que para a vontade foram desenvolvidos principalmente os braços e as pernas, as mãos e os pés. O que serve preferencialmente à vontade, sangue e músculos, foi, até certo ponto, subtraído dos membros da cabeça, pois neles deve ser cultivado aquilo que tende ao intelecto, do pensar cognitivo. Se quiserem, pois, estudar como a vontade se manifesta nas formas corporais exteriores do mundo, estudem braços e pernas, mãos e pés. Querendo estudar como se manifesta a inteligência do mundo, estudem a cabeça, como o crânio, como estrutura óssea e como a ela se anexa a maxila superior, a inferior e qualquer outra coisa que na cabeça se assemelhe a membro. Em toda parte poderão considerar as formas exteriores como manifestações do interior. Sempre constatei que para a maioria das pessoas existe uma grande dificuldade em compreender que relação existe entre os ossos tubulares dos braços e das pernas e a calota craniana. Justamente para o professor, é bom adotar aqui um conceito que está distante da vida cotidiana. E com isso, chegamos a um capítulo muito, muito difícil. Talvez o mais difícil para a imaginação que temos de transpor nestas palestras pedagógicas. Os senhores sabem que Goethe foi o primeiro a dedicar sua atenção à chamada teoria vertebral do crânio. Que quer dizer isso? Quer significar a aplicação da ideia da metamorfose ao homem e sua figura. Observando-se a coluna vertebral humana, constata-se a superposição de uma vértebra à outra. Podemos assim destacar uma vértebra com seus prolongamentos, percorrida pela medula espinhal. Ora, em Veneza, Goethe observou pela primeira vez, num crânio de carneiro, como todos os ossos cranianos são vértebras transformadas. Isto significa que, imaginando-se alguns órgãos inflados e outros retraídos, obtém-se dessa forma vertebral os ossos cranianos formados como calotas. Isto causou em Goethe uma grande impressão, pois forçou-o a concluir, o que para ele foi muito significativo, que o crânio é uma coluna vertebral metamorfoseada, plasmada a um nível superior. Pode-se constatar agora, de forma relativamente fácil, que os nossos crânios derivam dos ossos vertebrais mediante transformação, mediante metamorfose. No entanto, fica muito difícil compreender também os ossos dos membros, mesmo sendo dos membros da cabeça, as maxilas superior e inferior. Abre parênteses. Goethe o tentou, mas ainda de modo exterior. Fecha parênteses. Como transformação, como metamorfoses dos ossos vertebrais e dos ossos cranianos. Qual é a razão? É que, na verdade, um osso tubular de qualquer região do corpo também é uma metamorfose, uma transformação do osso craniano, porém de maneira bastante especial. É relativamente fácil imaginar a vértebra da coluna transformada em osso craniano. Pensando-se em algumas partes aumentadas e em outras diminuídas. Mas não é tão fácil deduzir dos ossos tubulares, dos braços ou das pernas, os ossos cranianos achatados. Para obter tal resultado, é preciso adotar um certo procedimento com relação a esses ossos tubulares. Dois pontos. O mesmo que se adotaria ao vestir uma meia ou uma luva, ou seja, voltando inicialmente à parte de dentro para fora. Ora, é relativamente fácil imaginar como uma luva ou uma meia parece virada do avesso. O osso tubular, porém, não é assim tão uniforme. Não é tão fino a ponto de possuir igual estrutura por dentro e por fora. A estrutura interna é diferente da externa. Se construíssemos nossa meia, tornando-a elástica, de forma a dar-lhe exteriormente um aspecto artístico com toda a espécie de protuberâncias e reentrâncias, e então a virássemos do avesso, não obteríamos mais, do lado de fora, a mesma forma existente no interior. É preciso virar o lado de dentro para fora e o de fora para dentro, e só então se evidencia a forma do osso craniano, de maneira que os membros humanos são não apenas ossos cranianos transformados, mas ainda virados do avesso. De onde vem isso? Vem do fato de a cabeça ter seu ponto central em algum lugar do interior, de maneira concêntrica. Já o tórax não possui seu ponto central no meio da esfera. Dois pontos. Seu centro está bem afastado. Isto está demonstrado aqui no desenho de maneira apenas fragmentária, pois seria muito grande se desenhado totalmente. Portanto, o âmbito torácico tem seu ponto central bem distante. Aqui tem um desenho de uma esfera pequena e abaixo dela uma esfera maior. A esfera pequena está achuriada e a esfera maior, embaixo desta, está achuriada só como uma fatia da Lua. E a essa esfera maior, então, tem dois membros acrescentados a ela. É uma figura humana, digamos, né? O crânio como a esfera menor e o tronco, a esfera maior, que é uma meia, uma lua, uma fatia da Lua, com a sua completude. Fim da descrição do desenho. Onde então o sistema dos membros tem o ponto central? Chegamos agora à segunda dificuldade. O sistema dos membros tem o ponto central em toda a periferia. Seu centro é uma esfera. Portanto, o oposto de um ponto, uma superfície esférica. Na verdade, o ponto central está em toda parte. Por isso, podemos virar-nos para qualquer direção e de todas elas nos chegam raios, unindo-se conosco. O que está na cabeça irradia para o exterior. O que passa pelos membros unifica-se dentro de nós. Por isso tive de dizer também nas outras conferências. Os senhores devem imaginar os membros inseridos. Nós somos realmente todo um mundo, só que aquilo que de fora quer penetrar em nós, condensa-se em sua extremidade e torna-se visível. Uma parte bem ínfima do que somos torna-se visível em nossos membros, de forma que estes sejam algo corpóreo, mas apenas um ínfimo átomo daquilo que realmente existe no sistema dos membros do homem. Dois pontos. Espírito. Corpo, alma e espírito estão no sistema dos membros do homem. O corpo está apenas insinuado nos membros, mas também aí se encontra o anímico e ainda o espiritual, que no fundo abrange todo o universo. Poderíamos agora fazer um outro desenho do homem. Dois pontos. O homem é inicialmente uma gigantesca esfera que abrange o universo, depois uma esfera menor e, por fim, uma esfera mínima. Só esta última se torna totalmente visível. A intermediária o é apenas parcialmente, e a esfera maior se torna visível apenas em suas irradiações na extremidade, ficando invisível o restante. Assim, o homem é plasmado em sua forma, a partir do universo. Aqui tem um desenho que é exatamente o que ele descreveu: um círculo maior. Encostado nele e do lado de dentro dele um círculo menor, e encostado no grande e no segundo círculo, um círculo pequeno, com a palavra corpo. Então, o círculo grande tem a palavra corpo, alma, espírito, o círculo médio tem a palavra corpo, alma. E a esfera pequena tem a palavra corpo. Fim da descrição do desenho. E por sua vez, no sistema mediano, no sistema do tórax, temos a associação do sistema da cabeça e do sistema dos membros. Se observarem a coluna dorsal com as inserções das costelas, os senhores verão que há uma tentativa de fechar-se na frente. Para trás, o conjunto está fechado, e para a frente há somente a tentativa de fechamento, o que não é alcançado de todo. Quanto mais as costelas se dirigem à cabeça, mais conseguem fechar-se. Porém, quanto mais abaixo se situam, mais impossibilidade tem de fazê-lo. As últimas já não se encontram, pois sofrem a atuação contrária daquela força que vem de fora para os membros. Desta conexão do homem com todo o macrocosmo, os gregos tiveram ainda uma consciência bastante forte, e os egípcios a conheciam muito bem, só que de forma algo abstrata. Observando-se esculturas egípcias, ou ainda mais antigas, é possível constatar a manifestação desse pensamento do cosmo. Não se compreendem os feitos dos homens de antigas épocas quando não se sabe que eles empreenderam o que correspondia à sua crença. Dois pontos. A cabeça é uma pequena esfera, uma miniatura do corpo cósmico. Os membros são uma porção desse grande corpo cósmico, que penetra com seus raios na figura humana. Os gregos tiveram uma ideia bela, harmonicamente desenvolvida desse fato, e por isso eram bons escultores, bons cinzeladores. E ninguém, ainda hoje, pode inteirar-se realmente da arte plástica dos homens sem tornar-se consciente dessa relação do homem com o cosmo, Do contrário, estará sempre apenas imitando exteriormente as formas da natureza. Ora, pelo que eu lhes disse, os senhores reconhecerão que os membros estão mais inclinados para o mundo e a cabeça mais para o homem individual. Para onde se inclinarão os membros em especial? Para o mundo em que o homem se movimenta e continualmente altera sua posição. Terão relação com o movimento do mundo. Compreendam muito bem isto. Dois pontos. Os membros têm relação com os movimentos do mundo. Enquanto andamos pelo mundo, enquanto exercemos ação no mundo, somos o homem dos membros. Ora, que tipo de função tem a cabeça diante do movimento do mundo? Ela repousa sobre os ombros, conforme eu já lhes disse, de um outro ponto de vista. Tem também a tarefa de continuamente levar o movimento do mundo ao repouso dentro de si. Querendo colocar-se com seu espírito dentro da cabeça, os senhores podem realmente fazer desse ato uma imagem, supondo que, por um momento, estivessem sentados no interior de um trem. Este estaria avançando e os senhores se sentariam tranquilamente em seu interior. É assim que sua alma se senta dentro da cabeça, que se deixa transportar pelos membros e calmamente, aí dentro, leva o movimento ao repouso. Mesmo que os senhores possam deitar-se ao viajar de trem, vindo a repousar, esse repouso é, no fundo, uma inverdade, pois no trem, talvez num carro-leito, os senhores correm pelo mundo. Apesar disso, têm a sensação do repouso. É assim que a cabeça tranquiliza em nós aquilo que os membros realizam no mundo com movimento. E o âmbito torácico situa-se no meio, intermediando o movimento do mundo exterior e aquilo que a cabeça leva ao repouso. Imaginem agora que, como homens, tencionemos imitar, assimilar o movimento do mundo por meio de nossos membros. Que fazemos então? Dançamos. Dançamos em realidade. A outra dança é apenas uma dança fragmentária. Toda dança se origina do intuito de levar à imitação, nos movimentos dos membros dos homens, movimentos que os planetas, os outros corpos celestes realizam, e mesmo a própria Terra. O que ocorre, porém, com a cabeça e com o tórax quando, dançando, imitamos os movimentos cósmicos em nossos movimentos como homens? É como se os movimentos que realizamos no mundo estancassem na cabeça e no tórax, não podendo transmitir-se à cabeça através deste último, pois a cabeça repousa sobre os ombros e não deixa os movimentos transmitirem-se à alma. A alma tem de participar dos movimentos em repouso, pelo fato de a cabeça repousar sobre os ombros. O que faz então? Começa a refletir aquilo que os membros executam dançando. Começa a resmungar quando estes realizam movimentos irregulares, começa a sibilar quando tais movimentos são regulares, e começa a cantar quando os membros executam os harmônicos movimentos cósmicos do universo. É assim que o movimento dançante exteriorizado se transforma, interiorizando-se no canto e no elemento musical. A fisiologia dos sentidos jamais compreenderá a sensação se não tomar o homem como ser cósmico. Dirá sempre que lá fora estão os movimentos do ar e que o homem percebe os sons interiormente, não sendo possível saber como os movimentos do ar e os sons se relacionam. Isto consta nos compêndios de fisiologia e de psicologia, com a única diferença de que em alguns consta no fim e em outros no início. De onde se origina isso? Origina-se do fato de as pessoas que praticam a psicologia ou a fisiologia não saberem que os movimentos exteriores à disposição do homem são levados ao repouso no interior da alma, começando assim a transformar-se em sons, o que ocorre também com todas as outras sensações dos sentidos. É por não acompanharem os movimentos externos que os órgãos da cabeça os refletem de volta para o tórax, tornando-os som para outra impressão sensorial. Aí reside a origem das sensações, mas também a relação entre as artes. As artes musicais nascem das artes arquitetônicas e plásticas, e o que estas são exteriormente, as artes musicais o são para dentro. A reflexão do mundo de dentro para fora. Eis o que são as artes musicais. É assim que o homem está situado dentro do universo. Sintam uma cor como um movimento chegado ao repouso. Os senhores não percebem exteriormente o movimento tal como se estivessem deitados dentro de um trem e pudessem ter a ilusão de estarem em repouso. Nesse caso, deixariam o trem movimentar-se lá fora. Assim, deixam seu corpo participar do mundo exterior por meio de sutis movimentos dos membros, aos quais não percebem, sendo que interiormente percebem as cores e os sons. Devem isso à circunstância de deixarem sua cabeça ser carregada em repouso pelo organismo dos membros. Eu lhes disse que esse assunto, ora abordado, é um tanto difícil. Essa dificuldade provém do fato de nada, absolutamente, ser feito em nossa época para a compreensão dessas coisas. Por meio de tudo aquilo que hoje assimilamos como instrução, cuida-se para que as pessoas permaneçam ignorantes de coisas como as que lhes apresentei hoje. Pois o que ocorre, de fato, mediante nossa cultura atual? Ora, a pessoa não chega a conhecer realmente de todo uma meia ou uma luva se uma vez não a vira do avesso. Pois então nunca fica sabendo o que, da meia ou da luva, toca na verdade sua pele. Só conhece aquilo que está voltado para fora. Assim, por meio da cultura atual, a pessoa também só sabe o que se volta para fora. Só recebe conceitos para o meio homem, pois jamais pode compreender os membros. Estes, o espírito já virou do avesso. Podemos também descrever o exposto hoje dizendo que, ao observarmos o homem total, completo, tal como este se nos apresenta no mundo, inicialmente como homem motor, ele se manifesta segundo espírito, alma e corpo. Se o observarmos como homem tórax, ele se mostrará como alma e corpo. A grande esfera, no desenho, referindo-se ao desenho anterior, a parte do leitor. Fim do aparte. Retomando a frase. A grande esfera, dois pontos, espírito, corpo, alma. A esfera média, dois pontos, corpo, alma. A esfera menor, dois pontos, simplesmente corpo. No concílio do ano 869, os bispos da Igreja Católica proibiram à humanidade de saber algo sobre a esfera grande. Declararam ser dogma da Igreja Católica a existência apenas da esfera média e da esfera menor, sendo o homem composto apenas de corpo e alma, e contendo esta apenas sua qualidade como algo espiritual, o que afirma sua natureza também espiritual, de um lado. Para a cultura derivada do catolicismo no Ocidente, desde o ano 869, o espírito não existe mais. Abolindo-se, porém, a relação com o espírito, foi abolida a relação do homem com o mundo. Cada vez mais, o homem foi inserido em sua esfera do eu. Por isso, a própria religião se tornou sempre mais egoísta. E hoje vivemos numa época em que é preciso, por assim dizer, novamente aprender. A partir da observação espiritual, a relação do homem com o espírito e, consequentemente, com o mundo. Quem tem realmente culpa por havermos recebido um materialismo científico? A culpa principal de tal advento cabe à Igreja Católica, que no ano 869, durante o Concílio de Constantinopla, aboliu o espírito. Que sucedeu realmente nessa época? Observem a cabeça humana, dois pontos. No âmbito dos fatos do suceder universal, esta se desenvolveu de tal forma que hoje é o mais antigo componente do homem. A cabeça originou-se primeiro de animais superiores e, remontando-se mais longe, a mais inferiores. Com relação à nossa cabeça, descendemos do mundo animal. Aí nada cabe dizer. A cabeça é apenas um animal mais desenvolvido. Nós retrocedemos ao mundo animal inferior quando queremos buscar os antepassados de nossa cabeça. Só mais tarde é que nosso tronco foi anexado à cabeça, não sendo mais tão animalesco quanto esta. Nós o recebemos somente numa época posterior, e os membros, nós homens, os recebemos como órgãos mais tardios, que constituem os mais humanos de todos. Não foram eles desenvolvidos dos órgãos animais, e sim anexados mais tarde. Os órgãos animais foram plasmados independentemente, a partir do cosmo, para os animais, e os órgãos humanos foram posteriormente desenvolvidos de forma autônoma para o tórax. Mas tendo ocultado da consciência do homem sua ligação com o universo, a verdadeira natureza de seus membros, a Igreja Católica transmitiu às épocas seguintes apenas um pouquinho do tórax e principalmente da cabeça, do crânio. E então, o materialismo chegou à conclusão de que o crânio descende dos animais, passando a dizer que todo o homem descende do animal, quando, na verdade, os órgãos do tórax e os membros só foram desenvolvidos mais tarde. Foi justamente escondendo do homem a natureza de seus membros, sua relação com o universo, que a Igreja Católica fez com que a época materialista posterior incorresse na ideia apenas significativa para a cabeça e, no entanto, aplicada por ela a todo o homem. Na verdade, a Igreja Católica é a criadora do materialismo nesse âmbito da teoria da evolução. É especialmente ao atual professor de jovens que cabe saber tais coisas, pois ele deve ligar seu interesse àquilo que se passou no mundo e sabê-lo a partir de seus fundamentos. Procuramos hoje esclarecer como nossa época veio a tornar-se materialista, começando com algo bem diferente. Dois pontos. Com a forma esférica e lunar e com a forma radial dos membros. Isto significa que iniciamos com o que aparentemente é bem oposto, a fim de compreender um grandioso, imponente fato histórico-cultural. Entretanto, é necessário que especialmente o professor, que em outra situação nada consegue fazer com o adolescente, esteja em condições de entender os fatos culturais a partir dos fundamentos. Então ele assimilará algo necessário, caso queira educar corretamente a partir de seu íntimo e através das relações inconscientes e subconscientes com a criança. E só então terá o devido respeito pela figura humana, vendo em todas elas as relações com o macrocosmo. Seu modo de ver essa figura humana será diferente de quando ele vê no homem apenas um animalzinho, um corpo animal, um corpo melhor desenvolvido. Hoje, no fundo, o professor, entregando-se por vezes a ilusões em sua cachola, encara seu semelhante com a clara consciência de que o ser humano em crescimento é um pequeno animalzinho, já que ele precisa desenvolver um pouco mais do que a natureza já desenvolveu. Ele se sentirá diferente se disser: dois pontos, abre aspas. Eis um ser humano do qual emanam relações para com todo o universo, e em cada criança individual tenho algo. Caso eu trabalhe para isso, faça algum esforço significativo para o universo inteiro. Estamos na sala de aula. Dois pontos. Em cada criança reside um centro do universo, um centro do macrocosmo. Esta sala de aula é o ponto central, formando mesmo vários pontos centrais para o macrocosmo. Fecha aspas. Imaginem o que significa isto quando sentido vividamente. Como a ideia do universo e sua relação com o homem se transforma num sentimento que santifica cada uma das medidas pedagógicas. Sem possuir tais sentimentos a respeito do homem e do universo, não chegamos a ensinar séria e corretamente. No momento em que temos tais sentimentos, estes se transferem às crianças através de ligações subterrâneas. Em outro contexto, eu lhes disse que é sempre maravilhoso ver como os fios alcançam placas de cobre dentro da terra, e esta passa a conduzir a eletricidade sem fios. Se os senhores entram na escola apenas com sentimentos humanos egoístas, então precisam de todos os fios possíveis, as palavras, para entender-se com as crianças. Se tiverem os grandes sentimentos cósmicos, desenvolvidos por ideias tais como as que acabo de expor, então haverá uma conexão subterrânea com a criança. Os senhores se unirão à criança. Nisto reside algo de misteriosas relações entre os senhores e o todo discente. É de tais sentimentos que também deve ser erigido o que chamamos de pedagogia. A pedagogia não pode ser uma ciência, deve ser uma arte. E onde existe uma arte que se possa aprender sem viver constantemente em sentimentos? No entanto, os sentimentos nos quais é preciso viver para exercer aquela grande arte da vida, que é a pedagogia, esses sentimentos que é preciso ter com vistas à pedagogia, só se acendem pela observação do macrocosmo e sua relação com o homem. Fim da 10ª conferência.